Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O programa Em Pauta desta semana fala sobre o fomento ao turismo, negócios sustentáveis, incluindo também regiões do interior do estado. Participam desta conversa Adonai Aires de Arruda Filho, que é presidente do Paraná Convention Visitors Bureau, a Patrícia Albanês, coordenadora estadual de turismo no Sebrae Paraná, e o Sr. João Jacó Mel, presidente da Paraná Turismo e também do Sindicato dos Hotéis. Agora eu vou convidar a Maite Uman a participar dessa conversa. Ela é diretora de turismo do G11, um grupo que foi criado exatamente para fomentar este turismo em 11 cidades do interior do Paraná. Vamos entender um pouco mais deste grupo. Maite, obrigada por participar conosco. Explica então como é que o G11 busca fomentar o turismo no interior do Paraná.
O G11 é um grupo formado pelas cidades consideradas inteligentes pelo Ministério do Turismo e prioritárias com relação ao desenvolvimento do turismo do estado do Paraná. Então a gente procura, através de informações, fortalecer o destino do outro, uns aos outros, né, com informações e troca de ações que deram resultado entre as cidades. É um grupo recente, ele tem cerca de 3 anos, e em todas as oportunidades em que esses representantes de cidades se encontram, a intenção é trocar realmente informações para que essas cidades se mobilizem e tenham mais resultados. E a intenção agora do grupo é unir esforços aí junto com a Paranaturismo para que a gente tenha um ano diferenciado com relação às ações de marketing do estado, que a gente realmente tenha um plano de marketing que una as cidades e que as cidades trabalhem juntas para conseguir mais visibilidade, portanto mais competitividade aí perante outros destinos.
Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, então, desses outros municípios: Cascavel, Guarapuava, Maringá, Londrina, Ponta Grossa e também no litoral, Guaratuba, Matinhos, Paranaguá e Pontal, que formam esse G11, né? Como pretendem trabalhar essas características?
Veja, cada uma dessas cidades tem peculiaridades e produtos diferentes a serem oferecidos, né? Então, por exemplo, aqui na região norte do Paraná, Londrina e Maringá, a gente trabalha fortemente turismo de eventos e negócios. Foz do Iguaçu tem um mix mais completo, né? Tem a parte de eventos e tem lazer também. Então, a intenção é que cada município, através dos seus diferenciais, coloquem esses produtos na prateleira. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que potencial é diferente de produto. Potencial turístico é uma coisa e produto é outra coisa. E o que a gente tem visto, que tem sido divulgado, muitas cidades com potencial turístico, mas aí precisa entrar forte o trabalho da formatação de produtos para que isso seja realmente oferecido. Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui na região de Londrina o Salto Apucaraninha. É potencial turístico? Sim. Pode ser trabalhado como produto? Não. Por quê? Porque não oferece infraestrutura, não oferece segurança. Se a gente divulga uma área dessas, um local desse, que não tem infra nenhuma para atender o visitante, a gente pode estar sendo irresponsável, porque a gente pode colocar a vida desse visitante em perigo. Então, o que a gente tem que ter e saber com muita propriedade, o que é potencial e o que é produto. E a proposta do G11 é colocar na prateleira produto e ajudar essas cidades que ainda não têm produto a que tenham essa ideia, esse alcance, essa visão de que há um caminho entre potencial até que as cidades tenham um produto. Então, a gente considera que o Paraná é riquíssimo em termos dessa variedade. Né? A gente não deixa nada, a gente não perde nada para nenhum outro estado. Nós temos tudo, a gente tem lazer, tem eventos, tem um produto praia, nós temos cidades como Curitiba, que oferece um leque imenso em termos de cultura, né? Além de turismo, de eventos e negócios. O que a gente tem que ter é posicionamento. E isso está faltando para o Paraná faz algum tempo. Posicionamento de mercado. É nessa veia, é nessa linha que as cidades elas têm que trabalhar em conjunto.
Tá certo, Maitê. Muito obrigada, então, por contribuir aqui. A gente segue falando sobre este assunto aqui. Obrigada, viu?
Eu que agradeço. Um abraço.
Outro. Bom, ela falou de uma questão bastante interessante, né? Que a gente falava no bloco anterior dessa estrutura, né? Dessa diferença de potencial e produto. Até pela fala dela, vou pedir para o senhor Jacó contribuir com a gente aqui, se dá para transformar todos esses potenciais em produto. O senhor imagina que a iniciativa privada poderia investir em todos esses segmentos?
Eu quero lembrar aqui que a Paranaturismo esteve no passado ligada à Secretaria do Esporte. E nesta gestão nós estamos ligados à Secretaria do Meio Ambiente. Então a preocupação é de fazer um turismo sustentável, né? Que é a preocupação do governo. Essas cidades do interior, se prepararem, se realizarem, produzirem projetos, o Ministério do Turismo tem como ajudar. Eu acho que a Patrícia sabe até melhor do que eu, né? Que estou começando na área, mas a Patrícia tem condições de nos dizer. Eu sei que sem quem apresentar projeto recebe, com certeza, alguma ajuda do Ministério do Trabalho para poder produzir o produto. Né? Então, isso é verdade, o que essa moça falou, é muito importante ter o que oferecer, com qualidade, com sustentabilidade, com segurança, né? Com bom acesso. Isso é muito importante.
Então, veja, até comentando o que a Maitê trouxe em relação ao potencial e produto, eu diria ainda além. A gente tem a possibilidade de transformar todo o potencial em produto a partir do momento que você organiza a oferta. Produto é um conjunto de serviços com facilidades e que está disponível no mercado. Então, tem que ter um preço. Ela citou lá o Salto Apucaraninha, né? Se eu só consigo chegar, se eu não tenho uma entrada, se eu não tenho uma estrutura, se eu não tenho... Eu estou falando de uma paisagem, né? Eu estou falando de um salto, uma queda d'água. Quando é que ele se transforma no produto? Quando eu tenho acesso, quando eu tenho serviço, restaurante, passeios para fazer ali dentro. Toalete, exatamente. A gente falava aqui... um elevador panorâmico,
de repente uma bicicleta.
Uma bicicleta, exatamente. Então, quando eu começo a colocar serviços ali dentro, e isso tem um valor, eu consigo comprar como turista, eu consigo formatar um produto. Então, o papel do governo é de organizar e dizer assim, não, essa é uma unidade de conservação para que a iniciativa privada explore e tenha essas regras, certo? E vamos abrir uma concessão para as empresas que quiserem explorar, respeitando
eu
essas regras.
Muitas vezes, e você sabe tão bem quanto eu, Adonai, também, de que muitas vezes perdemos receitas, verbas federais, por falta de projeto.
Isso. E aí,
então, cada cidade que se apresente com projeto, isso aí, essa união de 11 municípios é maravilhoso. Pela primeira vez vi os 7 prefeitos do litoral reunidos com o Júnior, com o nosso governador.
Perfeito.
Então, está havendo uma... Parece-me que o fato do Massa Júnior ter sido eleito, ele trouxe uma aura de expectativa boa, que a gente está vendo todo o segmento curioso, interessado,
se unindo.
Isso aí para nós é espetacular.
Isso. E daí, assim, para que que o Ministério do Turismo, governo federal, tem recurso? Para a parte de infraestrutura e de planejamento. Então, se organizando projetos, os municípios organizando o projeto, o próprio Estado organizando projetos, tem como captar recursos no governo federal, tanto de orçamento ordinário do Ministério do Turismo, que daí é menos, como por emenda parlamentar. E aí é um volume maior e vai muito da articulação política, mas tudo isso hoje passa por um filtro que é muito importante da gente lembrar, que é os requisitos mínimos que aquele município precisa ter para captar o recurso. Então, não basta ter a boa vontade. A gente tem alguns equipamentos no interior do estado, centro de eventos em cidade que não tem hotel, que não tem restaurante. Então, hoje a gente tem um ordenamento, que é o que forma o G11, né? São critérios técnicos e da oferta, que diz que esses municípios já têm estrutura para receber e tem esses municípios que são prioritários. Então, seja por emenda parlamentar, seja pelo orçamento ordinário do Ministério do Turismo, vai ter acesso. Mas eu só queria ir além na questão do potencial e do produto. Eu não tenho serviços de turismo apenas com potencial. Eu posso criar o produto. Então, a gente vê empresas muito criativas fazendo propostas, criando diferenciais. A gente vê, né, mesmo em Foz do Iguaçu, é fantástico isso. A gente tem lá o Dreamland, que fez dos dinossauros um produto, que fez do Museu de Cera um produto. Então, existia potencial, existia história sobre aquilo? Não. O que o empresário muito criativamente vai lá e faz? Cria uma atração e conta uma história com vivência. Então, a gente tem os potenciais que no estado do Paraná são fantásticos. No Brasil, de uma forma em geral, inclusive, nós somos o primeiro país no mundo em número de atrativos naturais. Nós somos, pela Organização Mundial do Turismo, Paraná desponta na questão de atrativos naturais e patrimônios, né? Então, a gente tem, sim, muito potencial para transformar em produto, e a criatividade do empresário também é super importante para se criarem atrações que, né, gerem o fluxo de turistas.
Agora, a minha pergunta é, o empresário vai investir nessas cidades que ainda não têm essa característica de turismo? Como que a gente estimula, Adonai, você que é do setor, também nos ajude?
Então, é o velho discurso do ovo ou a galinha, né? Então, na verdade...
Porque a pergunta é assim, porque a Patrícia falou, o pessoal foi lá em Foz e criou várias opções. Foz já atrai turistas.
Mas ele, como já o Jacó falou, né? Não era. Então, a gente Isso. depende, sim, de um ordenamento, tanto do destino como da iniciativa privada. Sim.
Eu tenho uma briga que vai chegar mais ou menos aonde a pergunta que você fez. Quando jovem, eu voltava para Curitiba, da praia, na primeira segunda-feira de março. Os universitários começam as aulas em março. E os menores, as aulas começam no início de fevereiro. Quem vai investir no litoral para um mês de férias? E tem o outro terror. As crianças terminam o seu período escolar no final de novembro e os pais não podem viajar antes do Natal. Ficam em casa, sem ter o que fazer, às vezes sem ter uma avó para cuidar, tem que botar em colônia de férias, ficam incomodando a família. Aí, quando fevereiro começa, uma semana antes, as famílias já sobem, porque tem que cuidar de material escolar, de uniforme. Então eu pergunto, vamos tentar com que a Secretaria de Educação, o Ministério da Educação, promova uma alteração no calendário escolar, dando o mês de fevereiro integral, como é na maioria dos países do mundo. E o investidor vai fazer acontecer. A pessoa vai investir no litoral, a pessoa vai investir no interior. Não é só o litoral que vai ganhar, Foz do Iguaçu vai ganhar, os resorts todos do Paraná vão ganhar se nós aumentarmos esse período de férias. Então nós temos que criar as condições também para que as coisas aconteçam.
São muitos detalhes, né? Adonai, eu vou ter que interromper você só para o break. No retorno eu vou passar a palavra para você continuar essa linha de raciocínio. É um instante só, a gente já volta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.